Eu abro a palavra aos senadores que quiserem fazer uso. Senador Raup.
Senhor presidente, senador Cristóvão, senhores convidados, eu acho que depois do que o senador Jorge Viana falou, pouco me resta acrescentar. O Jorge foi muito feliz nessa questão da quantidade. Você tem um limite. Nós tivemos lá no início do ano com o governador do meu estado, acho que o doutor Bachador Rodrigo estava presente na reunião, e eu ouvi lá no Itamaraty que a previsão já seria de uma leva aí acima de 20 mil imigrantes haitianos no Brasil. Nós recebemos lá em Rondônia em torno de 130, todos trabalhando já, e Porto Velho recebeu nos últimos 3 anos mais de 50 mil pessoas de outros estados brasileiros, devido à construção das usinas, o boom de crescimento lá da região. Mas é diferente você receber pessoas do Piauí, do Ceará, de qualquer outro estado aí. Se ele precisar se deslocar novamente, ele volta. Quando acaba o emprego, já um haitiano já fica mais difícil, né? Se, por exemplo, diminuir os empregos, ele já vai ter dificuldade de voltar para o seu país. Então, tem que pensar nisso aí também. A proposta do Jorge é interessante. Eu acho que se ele tiver um limite, a gente saiba esse limite de entrada e que possa acomodar em alguns estados, como já tem em Manaus, Rio Branco, Porto Velho e Minas Gerais, como foi falado ali, em outros estados, facilmente se acomoda aí, 20, 30 mil haitianos sem problema nenhum. Assim como o Brasil tem aí com a Bolívia, milhares de bolivianos trabalhando no Brasil, assim como tem também brasileiros trabalhando na Bolívia, no Paraguai e em outros países, acho que isso é uma coisa perfeitamente aceitável. Não deve perder o controle de trazer problemas para estados já com dificuldade, como são os estados do Norte. Então, essa é a minha proposta, é a mesma do senador Jorge Viana. Muito obrigado.
Até porque, enquanto outro senador não se pronuncia, é possível, talvez, que o alto comissariado possa trabalhar a ideia de catástrofe econômica. Enquanto a gente não tem a liberdade... Tem catástrofe econômica que um país sofre de vez em quando. Nesse país, onde houver catástrofe econômica, quem dali sair buscando emprego pode ser considerado refugiado. Nos outros, não. E nessa situação de catástrofe econômica, pode ser baseada em 2 indicadores. A taxa de desemprego e a taxa de redução do produto interno bruto, a queda do produto. Com 2 conceitos, a gente pode trabalhar a ideia de catástrofe econômica, a partir do qual se justificaria refugiado. Bem, não havendo outro senador que... Ah, senador Aloysio.
Bem, eu ouvi a exposição dos nossos convidados, a quem agradeço também. Eu tenho para mim que o governo brasileiro está fazendo tudo que está ao seu alcance nesse momento. Não vejo que se poderia aduzir, a não ser o apelo do senador Jorge Viana, no sentido de que realmente haja mais recursos efetivos para sustentar a atuação de organizações não governamentais, não é? E também acordos de cooperação policial com os países que estão na rota desses imigrantes para coibir e reprimir a ação dos coiotes, não é? Agora, o fato é que o Brasil está se desenvolvendo, está crescendo, sua economia está crescendo, há oportunidades de emprego, e as pessoas vêm para cá. Como vão na Europa, migram do leste europeu do norte da África, para os países europeus, talvez não, agora, diante da catástrofe econômica da Europa, deixe de migrar na mesma proporção, mas a gente que é seduzida pela possibilidade de melhorar de vida. Eu não sei se é o caso de nós meditarmos sobre a nossa lei de imigração, que é uma lei de 1980, e que talvez precisasse ser revista no sentido de se tornar mais atual, atualizada, mais contemporânea da atual situação, da atual inserção do Brasil no mundo, né? Eu me lembro quando era deputado federal, na Comissão de Constituição e Justiça, havia um projeto de lei tramitando na Câmara que visava a atualizar essa lei no sentido de torná-la mais permissível, no sentido de voltarmos a atrair imigrantes. Algo a ser discutido, né? O relator foi, eu designei a presidente da comissão, foi o deputado, então deputado Almino Afonso, que fez um belíssimo trabalho, mas as coisas acabaram não prosperando, porque, evidentemente, você tem resistências de diferentes setores do governo, já tinha naquela época, se houver qualquer tentativa nessa linha, haverá novamente, né? Assim como houve resistência do governo na formulação do conceito de refugiado. Essa característica que a nossa lei traz, né, de considerar refugiado aquele que é vítima de perseguições massivas e de violações generalizadas e massivas de direitos humanos, foi uma inovação da legislação brasileira que, para vir à luz, passou naquela época ainda do governo Fernando Henrique, teve que enfrentar resistência em setores do governo na época da defesa, do Itamaraty, etc. Mas eu penso, ministro, que talvez seja o caso de revermos, de estudarmos uma atualização dessa legislação. Não sei, porque de 80 para cá o mundo mudou e o Brasil mudou, são novos desafios que nós temos que enfrentar diante da comunidade internacional. É o caso do Brasil voltar a ser um país de imigração ou não? Enfim, uma discussão que eu creio que deve ser travada. Eu acho que seria oportuno meditarmos sobre isso. Muito obrigado.
Agradeço ao senador Luiz. Eu vou passar um minuto, ou dois a cada um, para que façam seus comentários e respondam as perguntas que, por acaso, tenham sido feitas. Doutor Rodrigo.
Da parte do Itamaraty, nós recolhemos aqui as observações feitas pelos senhores senadores, no sentido de retomar e intensificar os contatos com os países vizinhos que estão na rota usada pelos migrantes haitianos, também com o governo do próprio Haiti, para identificar, digamos, setores prioritários para a montagem que nós estamos fazendo de um programa ampliado de cooperação, para prover um canal oficial, regular, formal, de entrada de haitianos no Brasil, com total controle, com vistos e com a previsão de que esses haitianos, depois de cumprido o programa para o qual eles foram admitidos no país, possam voltar ao Haiti. Também nós, no Conselho Nacional de Imigração, no qual eu represento o Itamaraty, estamos envolvidos no assunto e daremos prioridade total ao exame de todos os casos que nós ainda temos a receber do CONARE.
Com a palavra o doutor Luiz Paulo.
Nós mandamos um projeto de lei, senador Aloysio, para o Congresso, modernizando a lei de imigração em 2005. Está na CCJ da Câmara, que traz aspectos humanos para a lei de imigração em 2005. Traz aspectos humanos para a lei de imigração, vincula com direitos humanos e não com direito penal, cria um novo sistema mais inteligente de vistos para atrair investidores.
Se me permite, porque nós temos hoje, em São Paulo, por exemplo, só me referindo a São Paulo, mas isso em outros estados do Brasil, uma quantidade enorme de imigrantes ilegais que são vítimas da mais brutal e desumana exploração, né, laboral. Eu não sabia, desde 2005 está aqui na Câmara.
Tenta atrair pequenos investidores, aposentados estrangeiros para turismo de maior prazo.
A sugestão que eu faria ao senhor, ministro, é que acionasse a liderança do governo na Câmara para que esse projeto pudesse tramitar, né? Tramitar com a celeridade que ele merece. Obrigado.
Obrigado. Com relação a outro ponto, senador Cristóvão, o senhor tem razão. Eu acabei de chegar de Genebra há 2 semanas, onde houve uma reunião de ministros da Justiça, dessa área de refugiados do mundo todo, 154 países em Genebra, na ONU. E um dos temas que estava se discutindo era a questão de ampliar o conceito de refúgio para catástrofe humanitária, para temas de desastres naturais e até para temas econômicos sociais graves. Mas o senhor imagina que a resistência é grande, né? A resistência é grande. Muitos países bloqueiam essas tentativas. Tem um debate posto. O debate está posto nas Nações Unidas. O Brasil se alinhou à proposta do alto comissário Antônio Guterres de prevermos proteção também para aquelas vítimas de catástrofes naturais. Dos apátridas, também, que é um problema grave que enfrentamos hoje da comunidade internacional. O senhor tem razão. Nós temos que avançar. Essa convenção atual foi feita na época da Segunda Guerra Mundial, logo após. E agora nós temos um outro cenário internacional que exigiria uma rede de proteção internacional mais bem posta do que a que está nesse momento. Mas, infelizmente, países, principalmente do Norte, bloqueiam essas tentativas e não deixam o assunto prosperar de maneira acelerada. E acho que a próxima reunião interministerial, que deve ser prevista para os próximos dias, já deveria contar com o governo do Acre. Talvez com as prefeituras, com o governo do Acre, para a gente, além de prever isso tudo, que é um procedimento formal, um controle maior da fronteira para impedir os coiotes e a atuação desordenada, e uma ajuda humanitária, nós também ajustarmos uma lista de necessidades urgentes que poderiam ser supridas junto às comunidades locais. Acionas também.
Com a palavra o doutor Andrés Ramírez.
Sim, só para dizer que nosso alto comissário, o senhor Antônio Guterres, esteve de visita aqui no Senado, para falar da importância da Convenção da ONU para Trabalhadores Migrantes, que acho que está muito bem lembrado aqui, bem colocado o tema também do novo Estatuto de Estrangeiros, que prevê também um acesso direto ao visto humanitário, que é um tema central de toda a discussão de hoje. Muito obrigado.
A Miriam, é Miriam ou Miriam? Miriam. Miriam, por favor, com a palavra.
Pois não. Então, só queria complementar aquela preocupação do senador Aloísio, realmente com essa rede internacional, né, de tráfico de pessoas. Então, nós temos a Polícia, né, Federal, com toda a sua área de inteligência, e a ABIN servindo também a esse propósito. E a ABIN, sim, ela tem contato com seus pares em outros países. Exatamente. Então, Equador, Peru, nós temos a própria inteligência das Nações Unidas lá no Haiti. Então, essa é uma rede que, com certeza, a gente tem que desmontar, né? E procurando os caminhos legais de que a gente faça uma cooperação, uma parceria. Esses são temas da reunião interministerial. Nós estamos... É muito bom a gente ouvir aqui de vocês também as sugestões, né? Saber a opinião de vocês na hora do governo federal tomar as suas decisões no âmbito do executivo. Agora, com certeza, nós estamos atentos ao problema e o Estado não está sozinho, nós estamos em conjunto e tudo que tiver alcance e for decidido pela nossa presidenta, nós iremos apoiar. Obrigada.
Bem, antes de encerrar, eu gostaria de pedir ao senhor Andrés Ramírez que leve ao Antônio Guterres o que nós conversamos aqui e a nossa preocupação. E que leve dizendo que talvez em raros parlamentos do mundo um país em ascensão atraindo imigrantes, tomariam os senadores uma posição tão humanista como foi aqui nesse debate. Em nenhum momento aqui se falou em barrar a fronteira, fechar a fronteira, barrar a entrada. O que se falou aqui é como dar apoio aos haitianos que vivem e atravessam essa catástrofe econômica de seus países, somada com uma catástrofe de saúde, com uma catástrofe natural. Então, eu gostaria que passasse a ele, com a amizade que nós temos, faz pouco tempo que ele esteve aqui e eu estava lá na Comissão de Direitos Humanos, que passasse isso. Segundo, que eu, pessoalmente, como senador, fico muito orgulhoso e contente, senador Jorge Viana, com a maneira como nós nos comportamos nesse assunto. E quero agradecer ao doutor Luiz Paulo, ao Andrés Ramírez, ao Rodrigo do Amaral Souza, à Miriam Medeiros da Silva, e coordenadora-geral de acompanhamento da Secretaria de Estudos Institucionais, e dizer que para cada um que aqui está, não só os senadores e senadoras, mas para todos, que um feliz 2012. E que essa comissão e cada uma das outras e o Senado cumpram o papel e a obrigação que nós temos de zelar pelos interesses dos brasileiros, com toda a solidariedade necessária com aqueles que não são brasileiros. Um grande abraço para cada uma.